é fundamental para todos e pode evitar muitas destas tragédias relativamente às dependências. E mais uma vez reforçar que devem ponderar, devem baixar estes diplomas para podermos avaliar da melhor forma, porque devemos estruturar esta casa pela base, devemos ouvir as comunidades, devemos ouvir a comunidade científica e todas as entidades que se dedicam diariamente a estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há um problema sério de dependência do jogo em Portugal. E esta é uma matéria que nós não devemos fechar os olhos e devemos enfrentar com coragem. Todos sabemos que existem dezenas de milhares de portugueses com comportamentos patológicos relacionados com apostas de jogos de azar. E este problema agrava-se e agrava-se substancialmente na questão do jogo online. Por um lado, porque existe menos exposição pública no uso, existe menos controlo e exige também uma maior facilidade no acesso. E por isso, na nossa opinião, é perfeitamente legítimo que o legislador queira intervir para reduzir e mitigar este dano, como aliás aconteceu em 2015, durante o governo PSD-CDS, num processo que foi liderado e bem liderado pelo então secretário de Estado do CDS, Adolfo Mesquita Nunes. Mas os problemas, senhores deputados, não podem ser confundidos com os benefícios que resultam do atual enquadramento legal. Por exemplo, os jogos sob gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa têm uma relevantíssima função social e permitem designadamente financiar a saúde, financiar a solidariedade, financiar o combate à pobreza e financiar um conjunto de IPSS que prestam serviços relevantíssimos às pessoas mais carenciadas da nossa sociedade. Mas essa função social, e nós concordamos com isso, essa função social não está garantida no jogo online e certamente que não está garantida no jogo ilegal. Aliás, deixe-me dizer que o CDS tem um longo historial nesta Câmara de propostas e iniciativas legislativas no sentido de combater o jogo ilegal e de combater este flagelo que são as casas ilegais de apostas. Dito isto, temos um oceano de diferenças relativamente às propostas do LIVRE. Consideramos que são propostas injustas, são propostas desadequadas e são propostas desproporcionais. Senhores deputados, se quiserem, no confronto de direitos, nós priorizamos a autonomia e a responsabilidade face à proibição. E essa é uma diferença substancial entre a direita e a esquerda. Mas para além dessa questão de princípio, dessa diferença de princípio, nós teremos três razões específicas que nos levam a ser contra as propostas do LIVRE, pelo menos na fase em questão. A primeira é que as propostas do LIVRE põem em causa a publicidade legal. E a publicidade legal é precisamente o método favorito dos consumidores para distinguirem operadores licenciados de operadores não licenciados, de distinguirem o jogo legal do jogo ilegal. E a proposta do LIVRE nessa matéria prejudica o combate ao jogo ilegal. Em segundo lugar, estas medidas, na nossa perspectiva, penalizam injustamente aquelas pessoas adultas que, sabendo e reconhecendo os riscos do jogo, decidem apostar responsavelmente. E em terceiro lugar, senhores deputados, deixe-me que lhes diga, as propostas e os projetos de lei do LIVRE são, na nossa perspectiva, uma verdadeira manta de retalhos. Uma manta de retalhos confusa e uma manta de retalhos que tem um conjunto de deficiências legislativas no seu enquadramento global. E por isso, senhores deputados, para nós a liberdade de iniciativa, a liberdade de tomar determinado tipo de decisões, a propriedade, o respeito pela autonomia e pela inteligência das pessoas são valores inabaláveis do CDS. E nessa perspectiva, as propostas do livro são, na nossa opinião, propostas radicais, propostas que ignoram soluções intermédias e propostas que prejudicam, como referi há pouco, o combate ao jogo ilegal. Defendemos o reforço do acesso à informação para combater mais eficazmente a dependência do jogo em Portugal, mas sempre com respeito pela responsabilidade das pessoas, pela proporcionalidade da lei e assegurando sempre o fim relevantíssimo, o fim social dos jogos hoje sob gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, Iniciativa Liberal, tem 10 minutos e 18 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O LIVRE e o Bloco de Esquerda já nos habituaram a uma espécie de partidos monossolução. Há um problema, a solução é proibir. Não importa o tema, a solução está sempre no Estado. Mas o tema que nos traz aqui hoje exige uma discussão séria, sem amarras ideológicas e com um pragmatismo que se espera de um Parlamento democrático. Não estamos a falar de um tema menor, estamos a falar de liberdade individual, de responsabilidade social, mas também da forma como o Estado português se relaciona com os seus cidadãos. Ora, para a Iniciativa Liberal, essa responsabilidade não passa por proibir indiscriminadamente, não passa por infantilizar o cidadão, não passa por um paternalismo condescendente, nem tampouco passa por retirar aos cidadãos a sua liberdade de escolher e a sua liberdade de errar. Sim, errar também é uma liberdade que nos assiste, que nos molda, que nos forma e que nos faz crescer. Não cabe, por isso, ao Estado dizer a ninguém o que fazer com o seu dinheiro, não cabe ao Estado decidir que publicidade nos faz bem e que publicidade nos faz mal. Esta é uma visão autoritária, mesmo que disfarçada de boa intenção, que temos sempre de combater. E é exatamente assim que começam os precedentes mais perigosos. Com a desculpa de proteger as pessoas, criam-se regras que as limitam, que retiram a autonomia, que substituem a livre escolha por uma moral estatal. Não é o caminho de uma democracia madura, é sim o caminho para a infantilização dos cidadãos. Mas este debate apresenta-nos outro problema, a hipocrisia legislativa. E eu diria que também é algo que já nos habituaram. Ora, o livro que propõe o fim da publicidade de jogos de apostas deixa de fora o campeão de receitas gerado pelo jogo de sorte e azar. Pois é, deixa de fora o Estado, que está em cada esquina, em cada papelaria, em cada estação de comboios com a raspadinha e todo o seu jogo social. Sim, estamos a falar da Santa Casa de Misericórdia, uma entidade pública que vende a ideia de esperança a um euro por vez. Portugal tem hoje uma das maiores taxas de consumo de raspadinhas per capita da Europa. E a Santa Casa obteve, em 2024, mais de 1.800 milhões de euros em vendas de raspadinhas. Além disso, o próprio Estado altera regulamentos, como fez recentemente com o sorteio do milhão, passando de semanal para mensal, sem mexer no valor do prémio. Resultado, mais receita para o Estado, menos probabilidade para quem joga. É o jogo social. É por isso que dizemos que aqui entra a hipocrisia mais gritante de todo este debate. Quando é uma empresa privada que publicita as apostas, está a promover o vício. Mas quando é o Estado a fazer o mesmo, aí o jogo é uma responsabilidade social. Uma hipocrisia pura que mais uma vez reforça o perigo de abdicarmos enquanto indivíduos da nossa liberdade de escolha para entregarmos aos radicais que querem usar o Estado para nos impor a sua moral. Senhores deputados, o jogo de apostas online apresenta riscos sérios e bem documentados. Dizem-nos a Organização Mundial de Saúde e vários relatórios europeus que têm vindo a alertar para o aumento de comportamento aditivos associados ao jogo. Portugal é um país onde cada vez mais as pessoas, em desespero, recorrem ao jogo como última solução para conseguir fazer face ao nível de vida miserável, onde demasiadas pessoas se sentem que o progresso não depende do seu esforço, mas sim de um golpe de sorte. E esta sensação, esta percepção, não surgiu por acaso. Ela existe porque o país lhes falhou. Porque trabalhar mais, ou melhor, não chega. Porque poupar não compensa. Porque quem cria valor encontra mais barreiras do que incentivos. Isto não é só preocupante, é alarmante. Cabe naturalmente ao Estado mitigar as causas de qualquer vício. Cabe-lhe para conseguir esse objetivo, informar, prevenir e acompanhar. E é por isso que para a Iniciativa Liberal o combate ao vício no jogo não passa pela proibição generalizada nem por ataques ideológicos à liberdade. Passa por educação, uma estratégia nacional de literacia financeira, obrigatória no currículo escolar e reforçada na vida adulta, o curiosamente, o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda, desculpe, o LIVRE, que gostam de vir para aqui dar lições de moral, não votam favoravelmente esta ferramenta absolutamente indispensável para a vida de todos e que certamente resolveria muitos dos problemas que hoje aqui discutimos. Transparência, regras claras para todos, incluindo para os jogos do Estado, o jogo social. Justiça social com base na criação de valor, não na distribuição de ilusões. E passa por acabar com este modelo em que o Estado financia parte da sua ação social vendendo esperança em papel brilhante.
Muito bem.
Passa também por mecanismos como facilitar o processo de autoexclusão voluntária, proposta que hoje também aqui desbatemos e que a Iniciativa Liberal acompanha e será favorável. Se uma pessoa quer proteger-se e decide autoexcluir-se de uma plataforma, deve-lhe ser dada essa opção e a opção também de estender essa autoexclusão a todas as restantes. Não faz sentido tratar cada plataforma como se estivesse isolada do resto do ecossistema digital. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, somos contra o vício, mas a favor da liberdade. Somos contra o abuso, mas a favor da responsabilidade individual. A solução nunca passa e nunca passará por uma proibição generalizada em nome de uma moral superior à de todos nós e que cabe exclusivamente ao Estado determinar, para assim os partidos radicais imporem a sua agenda moral. E certamente não passa por uma espécie de hit contratado para eliminar a concorrência, mantendo o Estado, que deve proteger as pessoas, a lucrar com a sua vulnerabilidade. Passa sim por dar às pessoas condições e ferramentas para tomarem em liberdade e com responsabilidade as suas próprias decisões. As pessoas são livres. São livres no seu pensamento e livres nas suas ações. E isso é que assusta os totalitários que tudo querem impor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moasto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Rangel. O Sr. Deputado, na sua intervenção, reconheceu o problema do vício do jogo, reconheceu até que ele está a aumentar, aliás, os dados dizem, e portanto nem haveria outra forma de começar esse debate. As propostas que o LIVRE hoje aqui apresenta são propostas para proteger as pessoas, são propostas para nós regularmos. Se calhar o Sr. Deputado não percebeu, nós não estamos a propor a proibição do jogo online. Não estamos a propor a proibição de qualquer tipo de jogo. Estamos a propor, sim, limitações à publicidade desse tipo de jogo. É quem ouve o Sr. Deputado falar. Parece que a Iniciativa Liberal, aquilo que defende, é uma revogação pura e simples do Código da Publicidade e, portanto, as limitações que existem à publicidade ao tabaco ou ao álcool, a Iniciativa Liberal é contra. É isso, Sr. Deputado. É porque na sua intervenção é isso que depreendo. Eu percebo que seja difícil para a Iniciativa Liberal perceber que em questões que são complexas, haja soluções e respostas complexas. O LIVRE apresenta 9 projetos de lei aqui hoje. Para a Iniciativa Liberal, tudo resolve sempre só a baixar impostos, mas este não é um problema que se vá resolver dessa forma. Sobre os jogos sociais, Sr. Deputado, nós não escondemos essa matéria. Nós já a referimos aqui hoje. Sim, existe um modelo pernicioso em que se dá apoio social, se dá apoio às pessoas e combate à pobreza com receitas dos jogos sociais. Nós não escondemos isso, senhores deputados, todos sabemos isso. Agora, de quem é que é a verdadeira hipocrisia? senhores deputados. É vossa, porquê? Está a iniciar.